Boa noite a todos. Pedimos a todos os vereadores ficarem de pé para darmos início à sessão ordinária de hoje. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Guadalupe, hoje, 13 de maio de 2013. Podemos sentar. Passo a palavra ao vereador Alderico, secretário da mesa, que fará a leitura da ata da última reunião.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 11ª sessão plenária ordinária. Ao ser dia do mês de maio do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edivan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador José Lourenço Mozinho Mota, Zé Mota, primeiro vice-presidente. O presidente Amadeu Júnior, em nome de Deus, declara aberta a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior. Lidas as indicações número 09 e 10/2013, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Lido o comunicado 03-24-25/2013 do Ministério da Educação. Lido o ofício do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guadalupe ao prefeito municipal. Expediente. Coloca os pedidos de autorização legislativa em discussão. Lido o relatório da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final aos pedidos de autorização legislativa. Aprovados por unanimidade os pedidos de autorização legislativa dos senhores José Soares de Souza e Eurides Messias dos Santos Ramos. O presidente Amadeu Júnior informa ao plenário e à população em geral sobre o ofício da Secretaria Municipal de Educação sobre o programa Mais Educação. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 010/2013 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe e dispõe sobre a instituição de incentivo adicional para o agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias do município de Guadalupe e da outras providências. Em discussão, uso a palavra durante a discussão os senhores vereadores Ana Lúcia, Surama, Alderio, Amadeu Júnior, Doutor Fernandes. Lido parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 10 em votação. O projeto de lei número 010/2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a instituição de incentivo adicional para o agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias do município de Guadalupe e da outras providências, em discussão, é aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Faculta a palavra aos vereadores para defender suas indicações. Usa a palavra a vereadora Surama Martins, grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Amadeu Júnior, Edivan, Ana Lúcia, Doutor Fernandes, Jesse James, Zé da Inês, Surama e Alderio. O presidente Amadeu Júnior faz as considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata. E depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presente.
Algum vereador tem ressalva sobre a ata? A ata está aprovada. Passo a palavra ao vereador Alderico, que vai fazer a leitura do expediente do dia.
Indicação número 12/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, a aquisição de equipamentos de ginástica a serem instalados em praças públicas e no trevo, entroncamento Vila Boa Esperança, usina e balneário Belém Brasília de nossa cidade. Sala das Sessões, Guadalupe Auí, 9 de maio de 2013. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa. A aquisição é importante na medida em que os aparelhos de ginástica contribuem expressivamente para a realização de atividades físicas diretamente relacionadas ao lazer e ao bem-estar e à saúde da população. Guadalupe Auí, 13 de maio de 2013. Indicação número 01/2013. Indico, após ouvido o plenário, na forma regimental, e a sua excelência, o senhor prefeito municipal, implante câmaras de monitoramento na entrada da cidade, no centro e nos locais comerciais, etc. Vereador Alderico Porto Mozini, primeiro secretário. Indicação número 15/2013. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, a implantação do pagamento de adicional de insalubridade aos servidores e fizerem jus da Secretaria Municipal de Saúde de Guadalupe. Sala das Sessões, Guadalupe Piauí, 13 de maio de 2013. Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, vereadora. Justificativa. Em cumprimento ao artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, reforçado pelo artigo 192 da CLT.
Passaria ao secretário a leitura dos pedidos de concessão e autorização legislativa para uso do solo. O vereador secretário vai fazer a leitura de apenas um dos pedidos, que é igual, e depois fará a leitura de todos os solicitantes, ok?
Prefeitura Municipal de Guadalupe, Guadalupe Auí, 10 de maio de 2013. Ofício número 174/2013. Senhor presidente, com o presente vimos a esta augusta casa apresentar requerimento feito pelo senhora Maria Raimunda de Souza, requerendo que seja firmado contrato de superfície referente a um terreno localizado na quadra 6, lote 626, bairro Cruzeta, nesta cidade. Documentos anexos. E, em conformidade com o dispõe a lei orgânica deste município, o contrato a ser firmado entre a prefeitura e os requerentes depende de autorização legislativa, razão por estamos enviando os requerimentos com os documentos e o instruem para o devido parecer desta casa. Renovamos protesto de estima e elevada consideração. Atenciosamente, o Alio Rodrigues Mozini, prefeito municipal.
Agora o secretário vai fazer a leitura de todas as pessoas que solicitaram autorização legislativa para a concessão de uso do solo.
Quer dizer, além da Maria Raimunda de Souza, nós temos Daniela Alves dos Reis, Neuraci de Souza, José Rodrigues da Silva, Maria Mirtes Silva, Francisco Pereira da Silva, Amaia Naila Almeida Linhares.
E aí, os pedidos de concessão e autorização legislativa serão encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Certamente na próxima sessão serão votados. Nós temos dois projetos de lei para apreciarmos e votarmos hoje, que é o projeto de lei número 1/2013, de autoria da vereadora Ana Lúcia, que autoriza o Poder Executivo a implantar o certificado amigo do esporte da cultura CAEC no município de Guadalupe. E o segundo projeto, de autoria do vereador Alderico, que dispõe sobre a obrigatoriedade do canto do hino oficial do município de Guadalupe na abertura das sessões da Câmara Municipal. O projeto que vai ser colocado em discussão e votação agora será o projeto número 1/2013 da vereadora Ana Lúcia, que trata sobre a criação do CAEC. A vereadora quer fazer a defesa do seu projeto. Tem um tempo de até 10 minutos para usar a tribuna. Tempo com início às 20 horas e 7 minutos e término às 20 horas e 17 minutos. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhoras e senhores, boa noite. Nobres vereadores aqui presentes nesta casa hoje, com grande alegria que eu venho apresentar esse projeto em benefício da comunidade de Guadalupe, em especial dos jovens. Nós sabemos, temos conhecimento, que existem vários grupos no nosso município, grupos culturais, grupos de esporte, de futebol, que eles sempre nos procuram quando querem realizar suas atividades, participar de suas atividades. Aqui no município de Guadalupe, como também fora do município, eles sempre nos procuram pedindo uma ajuda, porque nós sabemos que são jovens carentes, jovens que têm a intenção, o bom sentimento de estar praticando artes no nosso município, participando de atividades culturais, e que a gente fica sensibilizados. Muitas vezes a gente vê, se encontra em situações que a gente nem pode dar uma ajuda que eles tanto precisam, que eles tanto merecem. Porque nós temos o sentimento de, quando vemos os nossos jovens, jovens do nosso município, participando de grupos teatrais, de grupos de artes, de cultura, a gente fica sensibilizado, porque a gente sabe, tem a consciência do benefício que eles estão causando a eles mesmos, como também a toda a sociedade, né? Ao município de Guadalupe. Recentemente, nós temos um grupo em Guadalupe, né, que está se projetando até a nível nacional, né? Já foi a Teresina, já foi a televisão a nível nacional. Então a gente precisa, o município precisa dar esse apoio. Precisa de qualquer maneira dar este apoio a esses jovens. Então, como muitas vezes a Prefeitura Municipal de Guadalupe se encontra impossibilitada de dar uma ajuda a esses jovens, eu, neste momento, estou apresentando esse projeto que diz respeito à implantação do certificado amigo do esporte e da cultura. Que, resumindo, diz o seguinte, que as pessoas que queiram ajudar, patrocinar esses jovens, esses grupos de cultura, de esporte do nosso município, serão reconhecidos. Neste momento, eu vou ler aqui a justificativa. O projeto de lei em discussão visa estabelecer o incentivo às pessoas jurídicas ou físicas que, por meio de ações concretas, contribuírem para o mais amplo desenvolvimento do esporte e da cultura de Guadalupe. Por intermédio do presente certificado, amigo do esporte e da cultura, quem, de alguma forma positiva, contribuir para o desenvolvimento do esporte e da cultura em geral no nosso município, terá o reconhecimento público e o retorno do investimento através do marketing, evitando-se também, desta forma, o tão usado incentivo tributário, que a gente conhece, a gente tem conhecimento, que muitas empresas, muitas prefeituras, eles procuram o apoio das pessoas físicas ou jurídicas para qualquer incentivo, e já aquele incentivo é deduzido na carga tributária daquela empresa. Este meu projeto de lei não. Esse meu projeto de lei não diz com relação a incentivo tributário. Diz com ações de serviço de marketing.
Por exemplo, a empresa, qualquer uma empresa do município de Guadalupe, que ajudar, incentivar de qualquer uma maneira que eles acharem mais eficiente para o grupo de jovens, o grupo de artistas, o grupo teatral, que eles deram uma ajuda, eles terão um retorno através do marketing, através da divulgação, através da propaganda. Então, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, junto com a Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, e junto com a Secretaria de Educação também, pode incrementar nesse sentido. Será divulgado. A vereadora Surama, no caso, vai dar uma ajuda ao grupo de jovens. Então, ela terá o nome dela divulgado através do marketing, que aí quem vai regulamentar, incrementar a lei, será a Prefeitura Municipal de Guadalupe, juntamente com suas secretarias. Acrescentamos que será também um incentivo para o jovem atleta, que verão seus promotores, aquelas pessoas que irão ajudá-los, ou incentivadores, serem homenageados. Lembramos que nossas crianças e nossos jovens precisam de todo incentivo e de toda ajuda possível para se dedicarem a alguma atividade esportiva ou cultural, ficando, neste caso, longe das ruas, das drogas, né? Somente através da educação integral da juventude conseguiremos melhorar nosso país. Assim, eu solicito, neste momento, aos nobres vereadores desta casa, o apoio a esse projeto. O vereador, o secretário Alderic, ele não leu todos os artigos, mas, em síntese, é isso aqui. A pessoa física ou jurídica do nosso município que queira ajudar, que queira dar um incentivo, no caso, na vaquejada, no caso, o grupo de jovem de grupo Popstar, Loopstar. Nós temos também o outro que faz a em dezembro, da Semana Santa, por exemplo. Paixão de Cristo. Nós temos os jovens que gostam de futebol, que tem time de futebol do nosso município. E assim temos muitos outros grupos que irão surgir no nosso município e tendo o apoio, não só o apoio da prefeitura, da secretaria da prefeitura, mas tendo o apoio das pessoas físicas ou das jurídicas do nosso município, das empresas do nosso município, a empresa será reconhecida através do marketing, através da propaganda, através de um outdoor, através aí a prefeitura é quem vai decidir como ela vai implementar esse projeto. Então a gente pede a atenção do poder público do município de Guadalupe para que coloque, para que veja com bons olhos essa lei. Eu vou ajudar um grupo, mas eu vou ter reconhecimento, aquela minha ajuda, aquele meu incentivo, através da propaganda, através do marketing. Então, é nesse sentido que eu solicito aos senhores nobres vereadores desta casa a aprovação desse projeto de lei. Se alguém quiser que seja lida aqui os artigos ou que mais um esclarecimento, eu estarei à disposição. Muito obrigada.
Algum vereador quer fazer uso da palavra para tratar especificamente sobre este projeto? Vereadora Surama, com tempo de até 10 minutos, com início às 20 horas e 15 minutos e término às 20 horas e 25 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretário, colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes da zona rural e urbana do nosso município, o meu cordial boa noite. Uso neste momento esta tribuna para parabenizar a vereadora Ana Lúcia por este projeto, que com certeza fará grandes benefícios, não só fará, como irá trazer grandes benefícios aos nossos jovens. É importante nós, vereadores, que representamos este município, estarmos sempre preocupados a desenvolver algo que valorize esta juventude, no intuito de tirarmos esses jovens que estão aí ansiosos do álcool, das drogas. Nós somos sabedores do alto índice do crack, né, que está aí entrando no nosso município. E este projeto, com certeza, sendo aprovado e sancionado pelo prefeito, principalmente porque a minha preocupação neste momento aqui, mais uma vez, não é só nós aprovarmos, porque na maioria das vezes, dificilmente algum vereador apresenta um projeto em benefício da comunidade, do nosso município, e esse projeto aqui não é aprovado. É aprovado por nós vereadores, mas é enviado ao Poder Executivo. E ele é quem tem o poder de sancionar. E fica lá, e a gente muitas vezes fica numa situação sem saber se esse projeto realmente vai vigorar ou não, vai atender a nossa juventude ou não. Então, é importante, sim, mas mais importante mesmo é a sanção desse projeto. É o envolvimento dessas pessoas que realmente tenham também essa preocupação, como a vereadora falou, os empresários, os comerciantes. É algo que tem que ser envolvido toda a sociedade para que realmente surja efeito. Então, a nossa atenção e a nossa preocupação é essa. Como a vereadora Ana Lúcia comentou, o grupo Lupistar é um grupo que muito nos orgulha. Por quê? Porque a gente vê naquele jovem a dedicação, a vontade de crescer. E não só deles mostrar o talento que eles têm, mas de envolver várias outras crianças. Como eu tenho, em média, uns 10 alunos da faixa etária de 8 a 12 anos de idade já envolvidos neste projeto, mostrando ali o seu talento, a identificação por aquela dança. Então, foi numa apresentação aqui na praça, no dia da greve nacional dos professores, que este grupo fez, tanto na parte da manhã como na parte da tarde, essa apresentação. E lá eles levaram esses outros jovens, que mesmo sem uma condição de se apresentar, sem a cotoveleira, sem uma joelheira, estavam lá, colocando a sua cabeça no chão e rodando que nem um peão, colocando o seu cotovelo, e a gente vê a satisfação dele, mesmo com a roupinha simples, onde o mesmo não tem um uniforme padrão, mas eles estão lá, alegres, satisfeitos, mostrando o seu talento. Então, um projeto como esse é essencial para quê? Para sensibilizar a nós, vereadores, que somos representantes, a sensibilizar o Poder Executivo, suas secretarias e também os comerciantes, os empresários dentro do nosso município. E aqui eu cito o grupo Lupistar, mas tem outros, vários e vários times do bairro Cruzeta, do bairro Bela Vista, que muitas vezes estão aí. Né? As quadrilhas, que é o folguedo, infelizmente, é uma notícia triste, este ano mesmo não vai ter os folguedos na festa junina este ano. As pessoas me procuraram, um dos meninos do grupo Lupistar também frequentava a quadrilha, disse que os componentes ficaram desmotivados. Mas por quê? Pela dificuldade todo ano de não ter aquela condição, de estar buscando um patrocínio, uma ajuda. E nós somos sabedores. Como é difícil essas pessoas chegar até a gente e pedir um patrocínio. E a gente, na maioria das vezes, ajuda, mas a gente nunca está à altura para atender num valor significante para solucionar e resolver esse problema. E eles ficam muitas vezes desmotivados, muitas vezes para participar de uma competição onde os mesmos não vão ter uma condição de competir à altura, como já teve ano aqui, que eles participaram, muitos deles vestindo blusas de blocos de carnaval, e os outros lá com aquelas roupas luxuosas. Então, são com esses exemplos que a gente vê a necessidade desse projeto realmente venha atender a necessidade, suprir a necessidade para os jovens do nosso município. Então, parabéns, vereadora Ana Lúcia, vamos esperar aqui por parte dos nossos colegas que realmente esse projeto venha passar por esta casa, mas principalmente que este projeto venha a ser sancionado pelo prefeito municipal de Guadalupe. Obrigado.
algum outro vereador fazer uso da palavra. Doutor Fernandes, com o tempo de até 10 minutos, com início às 20 horas e 21 minutos e término às 20 horas e 31 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, a quem eu saúdo a mesa. Excelentíssimo senhores vereadores, senhoras vereadoras, seleto público, muito embora diminuto e reduzido. Eu queria até, estava minha preocupação, senhor presidente, me permita, de que nós temos que bolar aqui uma determinada atração, ao invés só daquele convite, que possa vir mais pessoas para motivar realmente, eu não digo debate, mas para motivar os vereadores a apresentar com mais contundência as suas proposições. É preciso de mais gente para que possa nos questionar e exigir. Fiquei muito feliz porque os pareceres que eu tive que dar em projetos de leis anteriores de iniciativa do Executivo muito me machucou devido ao assunto ser polêmico, complexo, melindroso, toda vez que envolve esses interesses e a mudança que geralmente gera resistência. Mas esse projeto de lei, de que também relatarei daqui a pouco, me motivou bastante. Fiquei felicíssimo. Quero parabenizar a iniciativa da vereadora Excelência Ana Lúcia e também as palavras maravilhosas proferidas pela Surema. Jocosamente eu queria dizer, isso é importante porque afoga até meu bolso, porque vocês verem o que elas disseram aqui com muita propriedade. O grupo de jovens, o Lupe Star, Dona Mídia e outros lá, já me procuraram por diversas vezes. E eu, preocupado com isso, tomei a liberdade de falar com o prefeito. Vejam só, o Lupe está em 1900 em Carne Seca, logo no início aqui da inauguração do gabinete número 4, eles me fizeram uma exposição e eu fui adotando que se trata de um projeto sociocultural direcionado para os jovens, objetivando prevenir o ingresso desses jovens ao uso de drogas e à prática desordenada da prostituição infanto-juvenil. Recentemente, dizíamos nós aqui, um grupo formado pelo Rafael Lages, o Marcelo Chaves e o Cleveson Araújo, eles me fizeram uma explanação, são iniciadores de um grande grupo chamado Lupe Star, que já botou Guadalupe até em São Paulo, através de um vídeo que gravaram. Nós tivemos que, inclusive, ajudar uma pequena quantia financeiramente, mas tivemos que ajudar para botas, o fardamento, que todo mesclado, e manifestando essa preocupação sem projeto de lei, sem iniciativa, fui logo no prefeito. Prefeito, rapaz, é justa a preocupação de vocês, vereadores, com isso. Agora, eu te digo o seguinte, eu estou, segundo ele, procurando ver um estudo mais profundo, porque é interesse dele, segundo ele, realmente criar a Secretaria da Juventude. E na Secretaria de Juventude, os CAECs, que seria da Esporte e Lazer, e outros de Cultura, seriam todos aglutinados por eles. Porque quantos bairros? Todo bairro aqui tem um grupo da juventude. Ora, se a gente pega toda essa juventude e bota para trabalhar em conjunto com verba específica do Ministério do Planejamento, do Ministério da Juventude, Secretaria, desculpa, eu estou longe, está em Brasília, excuse me. Então, sempre eu vou lá aprender. Então, veja só, a TV Justiça diz isso aí. Então, vejam só, nós temos que trabalhar em conjunto, e eu até me propus para ele de procurar subsídios, inclusive entre os colegas, para que haja realmente a criação dessa Secretaria da Juventude. Mesmo que lá coloque um velho, que coloque o idoso, uma pessoa de experiência, que também já foi jovem, ou procure também pôr um jovem de 18, 19 anos com essa vivência toda. A preocupação da rudia da cabeça, que a célebre vereadora Surama se lembrou, eu também me lembrei. Mas, rapaz, aí já falamos isso aqui e já faz algum tempo. Eu quero parabenizar, porque eu peguei erroneamente, ao invés de formatar, de formular, dando maior oficialidade ao pedido por iniciativa, por indicativo de lei, eu preferi falar logo homem, lá com o homem tudo, o que eu talvez não tivesse ter feito. Mas fica o nosso compromisso aqui, de, aliado a tudo isso, a gente lutar diuturnamente aqui, cobrando a sanção, promulgação deste projeto de lei e a prática. Eu me lembro muito bem de uma frase muito célebre do vereador excelência ali, o meu grande amigo particular, naquela sessão, o Zé da Inês disse, não adianta daquela sessão itinerante, não adianta esse negócio só no papel, quero ver a ação. Foi aplaudidíssimo, porque o povo também já está muito injuriado, como diz aqui, de projeto, projeto até esquece, é muita coisa, é um calhamaço violento. Então eu queria parabenizar essa, foi fora de série essa iniciativa da vereadora Ana Lúcia, corroborado, justificada com muito entusiasmo pela vereadora Surama. É assim que se faz, são juntos que nós veremos os jovens, eu não te digo despidos totalmente, destituídos da droga, mas tem que se dar o primeiro passo.
Algum outro vereador quer fazer uso da palavra sobre o tema? Vereador Jesse James, com tempo de até 10 minutos, início às 20 horas e 28 minutos, término às 20 horas e 38 minutos.
Boa noite a todos, venho apenas parabenizar a vereadora Lúcia, excelência, pela ideia que teve deste projeto, que é de grande valia, que com certeza, após aprovarmos, eu acredito que todos nós vamos aprovar esse projeto, possa valer, que o gestor possa executar e darmos o apoio que esses jovens do nosso município estão carentes e estão merecendo de um grande apoio desta casa e deste poder executivo. Onde os grupos, as bandas e os times, como temos alguns que sofrem os momentos humilhantes por falta de um apoio que deveriam ter partindo do Poder Executivo. Mas espero que o Poder Executivo se sensibilize e que nós podemos nos dar as mãos e um apoio a esses jovens para que possam livrar-nos da droga enquanto estão querendo fazer o bem em forma de um projeto de dança ou de jogo ou de canto. Apenas parabenizá-lo, vereador. Obrigado.
Algum outro vereador que fazer uso da palavra sobre o tema? Como nenhum outro vereador fazer uso, passaremos então ao relator, doutor Fernandes, que, uma vez que já tem usado seu tempo para explanar sobre o assunto, apenas vai se restringir à leitura do parecer da comissão. Com a palavra para a leitura do parecer, o vereador doutor Fernandes.
Realmente, nós temos que analisar só o aspecto formal e legal através desse parecer, porque tudo que deveria complementar essa nobre iniciativa já foi dito aqui anteriormente há 5 minutos. Trata-se do parecer 47 de 2013 sobre o projeto de lei 1/2013 de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, que pede autorização ao Poder Executivo para implantar o Certificado Amigo do Esporte e da Cultura, CAEC, isso do município de Guadalupe. O projeto de autoria, como já disse, está sob o aspecto formal e legal incensurável, longo, inclusive, por dispositivos legais, que eu me abstenho até de lê-los aqui, porque se torna enfadonho e você não grava. Você pode gravar o número do artigo, mas começa ali e tudo não vai. E já foi dito que o ser humano, a sua capacidade de captar as coisas e fixar no cérebro é muito limitada. Isso é normal. Então eu me abstenho de fazer a leitura de todos esses artigos, lembrando apenas que compete à Câmara, do artigo 94, no inciso 14º, autorizar convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios com outros municípios. Sobre o que a vereadora Ana Lúcia lembrou, a respeito de uma possível isenção tributária, eu quero dizer que nós temos um trabalho a respeito disso. Porque para que a gente não se preocupe só, e é bom que se alerte o seu prefeito, com apenas do marketing. Está entendendo? Aquela coisa que pode até parecer, algumas vezes, não toda vez, uma demagogia. Olha, eu fiz aqui, eu sou... Pelo amor de Deus. Pelo amor do guarda. Então, vamos realmente solicitar o prefeito, todos nós, vamos a coisa. Não basta só sancionar e promulgar, mas pôr em prática. O referido projeto de lei está de acordo com a lei orgânica, obedecido à técnica legislativa. Por tudo que a gente disse, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica, jurídica, acolhemos e votamos, pedindo que, se possível, por unanimidade, a sua aprovação.
Ok, tendo o voto favorável do relator, doutor Fernandes, então passaremos aos outros vereadores. Para o momento do voto, nesse momento não cabe mais debater, tão somente dizer favorável, contra ou eu me abstenho. Então, perguntando ao vereador Zé da Inês. Por favor, liga o microfone, vereador Edvão. O seu voto, vereador Zé da Inês, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Ok, vereador Edvão Miranda, favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia, autora do projeto.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Eu vou me abster.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior, vota favorável. O projeto teve 8 votos favoráveis e 1 abstenção. Agora, passando para o segundo projeto do dia, de autoria do vereador Alderico Porto Mozinho, que dispõe sobre a obrigatoriedade do canto do hino oficial do município de Guadalupe na abertura das sessões da Câmara Municipal. Passarei o projeto ao autor, vereador Alderico Mozinho, que fará a defesa do seu projeto.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório. Nós sabemos, e até uns 5 anos atrás, praticamente, Guadalupe não tinha um hino municipal ainda oficializado. Foi então quando o prefeito Allen realmente incentivou a implantação de um hino, certo? Selecionou, fez um concurso aí, e o nosso amigo Aloysio Negreiro, o grande vencedor, certo? É o pai da letra do hino oficial do município de Guadalupe. Nós sabemos que é um hino novo, certo? Ele precisa de muita divulgação, certo? Nas escolas, e nós, como representantes do povo, nesta casa legislativa, certo? A casa do poder, nós precisamos, inclusive, dar bom exemplo, uma maneira de divulgarmos o hino oficial do município e uma maneira até da gente, na abertura do nosso trabalho, certo? Fazendo o canto destino, certo? Uma forma de despertarmos o nosso trabalho, de sentirmos maior amor pelo nosso hino, pelo nosso município, um ato até de patriotismo, certo? Servimos de exemplo até para que as escolas do município também passem a adotar nas escolas, no início das aulas, o canto do nosso hino do município de Guadalupe. É um canto e a sua letra tem muito a ver com a história do povo de Guadalupe, certo? O senhor Aloysio Negreiro foi muito feliz quando ele escolheu a letra deste hino, e nós precisamos dar apoio a este hino e divulgar mais o nosso município, por até um ato de, repito, de patriotismo. E para que nós, como vereadores, possamos nos sentir mais amor ao nosso município, certo? E nos orgulharmos mais do nosso hino que nós possuímos, certo? Muito obrigado. Conto com o apoio de todos para a aprovação desse projeto de lei.
Algum outro vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereadora Surama, pelo prazo de até 10 minutos, com início às 20 horas e 37 minutos e término às 20 horas e 47.
Então, volto a esta tribuna para falar a respeito do projeto de lei 01/2013, de autoria do vereador Alderico. E como sou professora deste município, Alderico, e eu vejo assim, hoje também eu gostaria até de falar, e já tinha conversado também com a vereadora Ana Lúcia, da necessidade também de se priorizar nas escolas do nosso município a introdução deste hino municipal. Então, não sei se caberia neste momento essa emenda ao seu projeto de lei, ou se eu apresento um novo projeto, porque eu vejo hoje, como professora, a dificuldade de nós trabalharmos com nossos alunos a questão do hino nacional, a questão da valorização, do respeito. E eu gostaria de colocar em projeto de lei nas escolas. Por quê? Porque nós temos diversas escolas no nosso município e eu só trabalho em uma. E lá a diretora, juntamente com a coordenadora, tem essa preocupação. Mas eu não posso também falar das outras escolas. Então, aqui eu lhe parabenizo, é importante. Não é um hino fácil, é necessário que ele seja, na maioria das vezes, seja mesmo cantado para que nós, guadalupenses, possamos aprender e memorizar. Como bem o padre na missa onde falou, quem canta, seus males espanta. Ele repetiu isso várias vezes ontem na Santa Missa, na Igreja Matriz. Então, é necessário. Então, e aqui, como o autor do projeto já me antecipou aqui do meu lado, que não caberia uma emenda, mas irei, através, até juntamente com a vereadora Ana Lúcia, por termos já discutido, iremos apresentar esse projeto, um novo projeto, para se estender também às escolas municipais. Um outro projeto, que seja obrigatório. Se as diretoras acharem a dificuldade de ser cantado todo dia, mais que duas vezes na semana, mas no meu ver, a necessidade, a prioridade, será cantar, era para ser cantada todo dia. Até para que nós possamos fazer um trabalho com os nossos alunos de reconhecimento também e de valorização, que isso é importante, porque o que a gente vê hoje em dia, no meu tempo de aluno, que ainda eu sou um estudante, mas quando estudava nas escolas, bastava um diretor olhar para um aluno que a gente já sabia que estava sendo repreendido. Hoje os alunos têm praticamente tudo, é um livro de qualidade, é uma merenda escolar, é um fardamento, é um professor qualificado. E o que é que eles têm que fazer? Simplesmente a sua obrigação. Quer estudar, quer respeitar, quer valorizar tudo o que ele está recebendo. E na maioria das vezes, são poucos que reconhecem. Então, e hoje por quê? As normas, as leis estão aí. O pai não pode mais surrar. Antigamente existiam escolas particulares E pública mesmo, que colocava o aluno de joelho, nas escolas particulares tinha palmatória. Vá hoje um professor, um diretor, pelo menos, fazer um comentário. Não vai denunciar. Por isso que as coisas estão difíceis. Então, eu vejo dessa forma. E só quero aqui antecipar, vereador Alderico, o meu voto favorável. Foi muito louvável a sua ideia, o seu pensamento, da apresentação desse projeto. E aqui eu me estendo que esse projeto, a gente, em relação ao hino de Guadalupe, seja estendido às escolas do nosso município. E que a gente realmente agora, queira ou não, não só nós vereadores, mas a comunidade que vai estar sintonizada nesta emissora, com certeza irá cantar conosco a partir do momento da sanção desse projeto. Parabéns. Obrigado.
Algum outro vereador fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia, com o tempo de até 10 minutos, com início às 20 horas e 42 minutos e término às 20 horas e 52 minutos.
Senhoras e senhores, mais uma vez desta tribuna, neste momento, tecendo comentários sobre o projeto de lei 01-2013, de autoria do senhor vereador Alderico, que dispõe sobre a obrigatoriedade do canto do hino do município de Guadalupe nas aberturas de nossas sessões. Neste momento, parabenizar a iniciativa do vereador Alderico, mas colocar aqui, Alderico, alguns questionamentos. Em primeiro lugar, que as sessões dessa casa tenham início, como diz o nosso regimento interno, às 19 horas. Se foi decisão da mesa ou decisão nossa, aqui, votada às 19h30, que se inicie às 19h30. Porque nós sabemos que o nosso tempo é pouco, nós só temos uma sessão por semana, uma sessão ordinária por semana. E o hino do nosso município era cantado nas sessões solenes. Para que ele seja cantado em todas as sessões, eu solicito à mesa diretora desta casa que realmente dê início às nossas sessões, às 19h30, assim como determina. Como determina no regimento interno, não. Aqui está dizendo que é 19 horas. Então, se a gente vai mudar ou mudou para 19h30, que realmente inicie às 19h30. Porque neste momento eu não tenho, Alderico, não sei se você tem conhecimento de quantos minutos é o hino, mas ele ultrapassa os 20 minutos, com certeza. Não? Só? Pois é. Então, nesse sentido, eu só solicito à mesa diretora da casa que realmente inicie as nossas sessões às 19h30. Porque desde o início do ano legislativo 2013, que nenhuma sessão iniciou no horário certo. Então, a gente fica realmente preocupado com o tempo. A gente está terminando sessão aqui há mais de meia-noite, né? A gente tem esse conhecimento. Então, tanto para o povo de Guadalupe que nos assiste, como para a gente mesmo, vereador, fica difícil. Então, que a gente realmente inicie. E que outra, já solicitando, senhoras e senhores, que na revisão do nosso regimento interno, que eu também, neste momento, solicito à mesa diretora, que já solicitei uma vez, agora pela segunda vez, que forme uma comissão urgente para a gente fazer essa revisão do regimento. E que nesse regimento, e já na revisão, vereador Alderico, esse projeto de lei, que é de autoria sua, mas é só da nossa casa, não pertence ao poder, o poder executivo não vai sancionar, é o legislativo mesmo, é uma decisão nossa, da nossa casa, que ele também, na revisão do nosso regimento interno, ele já conste como um artigo aqui já do nosso regimento interno. E nesse momento eu só solicito mais uma vez à mesa diretora que formemos a comissão para fazermos a revisão e a atualização do regimento interno desta casa. Mas parabenizo a iniciativa, vem de muito bom grado, porque tudo que traz ao povo de Guadalupe, a nós vereadores, a questão do civismo, do amor à nossa pátria, amor à nossa terra, à nossa cidade, em termos o hino do município, que é muito difícil, como está justificado aqui, ele é muito difícil. Ele tem uma letra muito bonita, mas ele é difícil de memorização.
Então, tudo que traga para colaborar com a iniciativa do civismo do nosso município, nós estamos aqui apoiando. Meus parabéns, vereador.
Com a palavra o vereador Edivan Miranda, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 20 horas 46 minutos e término às 20 horas 56 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, secretário, nesse momento eu quero só parabenizar o vereador Alderico pela iniciativa desse projeto de lei, que é de grande valia para nosso município. Como a vereadora Surama terminou de frisar, que é um hino muito difícil, e eu acho que a gente tem que cantar até aprender, né? E quero também, vereadora, nesse momento, até lhe parabenizar pela iniciativa, que a gente expanda isso até as escolas. Eu tinha esse mesmo pensamento e quero lhe dizer, e dou todo o apoio que for, para que isso seja executado nas escolas, né? Porque eu me lembro, no tempo que eu estudava também, que hoje não estudo mais, mas estudei também, a gente sempre cantava o hino nacional e até às vezes o hino do Piauí, né? Hoje você não vê mais isso, né? Mas que isso, que essa iniciativa da gente, vereadores aqui, cantando o hino do nosso município e expandindo até os colégios, as escolas municipais, que daqui a alguns anos, quem sabe aqueles alunos que lá estão, que seja vereador ou vereadoras, já sabem cantar o nosso hino, né? Isso é muito importante. Parabéns, vereadores. Quero adiantar até meu voto já favorável, viu, vereador?
Algum outro vereador fazer uso da palavra? Então farei eu o uso da palavra. O início às 20 horas e 48 minutos e término às 20 horas e 58 minutos. Saúdo a mesa diretora, em nome do vice-presidente José Mota, a todos do público, todos boa noite. É preciso dizer, com relação ao início dos trabalhos da Câmara Legislativa, como foi trazido à tona pela vereadora Ana Lúcia, que é certo que o regimento previa 19h30, mas essa demora de 5, 10, 15 ou 20 minutos, ela não acontece somente na gestão que iniciou por esta mesa diretora em janeiro de 2013. Na gestão de Vossa Excelência também haviam situações que começavam depois das 19h30, 19h40, 19h50. Isso se deve ao fato de que algum outro vereador, às vezes, porque tem compromissos muitos, nós temos que levar isso em consideração, não pode estar exatamente às 19h30. Mesmo porque a função de vereador é totalmente imprevisível. Acontece de você sair de casa e muitas vezes no percurso você ser parado, solicitado, e nós temos que atender as pessoas, o público. Então isso não é de agora e nem é coisa do outro mundo. Com relação ao fato das sessões às vezes passarem da meia-noite, eu digo também que é totalmente normal, porque quando há matérias importantes, e mesmo que não haja, porque todas as matérias são importantes, não tem hora. Nosso trabalho é contínuo. Ou se termina 10, 11, 12, meia-noite, uma hora, também não é algo inédito, porque na gestão de Vossa Excelência aconteceu também de passada meia-noite, sim. E voltando ao projeto, especificamente ao projeto, vejo com muito bons olhos o trabalho do vereador Alderico. É realmente uma valorização do estado cívico da população, que será dado a competência para nós vereadores de sermos os primeiros a dar exemplo. Esse exemplo, lógico, nós faremos em cada reunião da Câmara Legislativa. Realmente, de parabéns, vereador Alderico, e que isso sirva de exemplo para todas as outras repartições públicas e escolas, que é justamente relembrar em nosso hino, através da letra composta pelo Aloísio Negreiro, a história do nosso povo de Guadalupe. É um hino muito bonito, e realmente não é um hino longo, é um hino curto, mas que diz tudo sobre a nossa história e sobre a nossa valorização. São essas as minhas palavras. Como nenhum outro vereador quer tratar do tema em si, passarei a palavra para o relator, doutor Fernandes, que fará a leitura do relatório.
Mais uma vez retorno à tribuna, com muita honra, saudando aqui a mesa através do seu presidente, vereador Amadeu Júnior, saudar logo em seguida ao público diminuto, mas presente, que nos honra com a sua presença, e aos nobres colegas vereadoras Surama e doutora Ana Lúcia, ao Jesse James, ao Zé da Inês e ao Edivan. Realmente o parecer, se todos os pareceres fossem tão fáceis e comoventes como este. Isso é que nós queríamos. Vejam só, realmente nos comove muito, eu já ouvi o hino, tudo que se inicia para gravar fica difícil, mas nós repetindo, como ele lembrou, até papagaio aprende. Não tem esse sentimento patriótico, mas vai aprender. É curto. A justificativa feita pelo vereador Alderico diz tudo. Como hino oficial do município de Guadalupe, possui em sua letra a emocionante história do povo guadalupense, retratada em sua poesia numa linguagem simples e acessível. E tornará um ambiente da Câmara Municipal voltado oficialmente por amor ao município, muito bem retratado nas linhas do referido hino, e despertará o verdadeiro sentimento de patriotismo. Muito bonito, não temos como refutar tão feliz iniciativa, razão porque eu quero parabenizar, a exemplo dos que me antecederam, parabenizaram o vereador Alderico. Sobre a possibilidade de se estender a obrigatoriedade deste hino nos outros órgãos, é preciso que nós façamos uma pesquisa aprofundada, comentada na nossa Constituição Federal, que é maior do que todos nós, que é laica, e diz que a liberdade de credo, associação e outras coisas é livre. Então, vale dizer, foi bonita a iniciativa da vereadora Surama, em se preocupar para que haja extensão, para que seja também cantado, vivido nos colégios. Lindo, o que eu sugeriria agora no início, depois da aprovação, já posto em prática aqui, que se através de gravação em CD ou outro tipo, pendrive, que se destinasse a cada órgão público e também, é claro, escolas privadas e os colégios, a fim de que começasse num passo inicial a vigorar a exemplo da Câmara, mas sem a gente extrapolar e ditar a obrigatoriedade. Razão porque eu achei muito feliz, até porque legal, a não permissão atual de emenda. Mas que façamos um estudo dessa possibilidade para que nós que legislamos, para nós que ajudamos a criar as leis municipais, também possamos tornar obrigatórios o canto deste hino nessas instituições. Tem que ter cuidado, faz essa análise, se possível, tudo bem. Aí conta com um amigo de vocês aqui, vereador, que vai mesmo e vamos ser obrigatório e tudo, sob pena disso, pena daquilo, tudo bem. Mas por hora precisa de cautela. Então, como dizíamos nós, eu gostei também, como foi tão fácil o relatório, que até os vereadores que já se pronunciaram com seu célebre voto pela aprovação do projeto, com galhardia. Eu queria que todos os projetos fossem desse jeito. Infelizmente, não foi assim e nem será. Aqui, ali e acolá. Mas tem essa iniciativa respaldo perante a lei orgânica em seu artigo 12, inciso 1º. Ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse, ao bem-estar em sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outros, seguintes: legislar sobre de interesse local. Então, parabéns, Valderico. Eu acho que está incensurável sobre o aspecto formal e legal. Não há como votar ao contrário. É claro que o voto do relator é pela aprovação.
Ok, com o voto do relator, passamos então à etapa da votação. E eu sempre repito que esse momento não é mais um momento de debate. Então, simplesmente, o vereador vai dizer se vota favorável, contra ou se abstém. Perguntando ao vereador Zé da Inês sobre o projeto ora debatido. O vereador vota favorável, contra ou se abstém.
Favorável.
Vereador Edvan Miranda.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior também vota favorável. O projeto teve 9 votos. Foi acolhido por unanimidade. Concluída essa parte, vamos então às indicações dos vereadores. A vereadora Surama Santana de Souza Martins indica aquisição de equipamentos de ginástica a serem instalados em praças públicas. Com a palavra, o vereador Surama, para defender sua indicação, com o tempo de até 5 minutos, com início às 20 horas 58 minutos e término às 21 horas e 3 minutos.
Venho neste momento agora a esta tribuna defender esta indicação, onde eu peço a excelentíssimo senhor prefeito que coloque aparelhos de ginástica nas praças públicas do nosso município e no entroncamento Vila Boa Esperança, Usina e Balneário Belém Brasília de nossa cidade. Vejo, visitando algumas cidades do estado do Piauí, o sucesso das academias ao ar livre e academia da terceira idade em vários municípios do nosso estado, como bem já falei, que é grandioso. Os pedidos para instalação das academias ao ar livre e em praças públicas é enorme. Várias pessoas têm me procurado no próprio portal da Cidade Luz, visitantes, filhos de Guadalupe, fazer essa reivindicação através de nós, vereadores deste município. E para mim é uma mudança de vida praticar educação física, atividade física. Então, todos nós sabemos, quem pratica atividade física com frequência, vive mais. Se você tem uma boa alimentação, um bom acompanhamento com o personal ou com o profissional da área, você vive mais. Então, além de oferecer grandes e inúmeros benefícios, como o aumento da capacidade cardiovascular, força muscular e oxigenação cerebral, melhora a autoestima, é a oportunidade de se ter uma integração social, fazendo novas amizades, a redução dos níveis de colesterol, o fortalecimento dos músculos na prevenção de risco de quedas e fraturas, a prevenção e redução de quadros depressivos, de obesidades e muitos outros benefícios. Não esquecendo que a atividade física é saúde. Quem pratica essa atividade faz faz bem para todas as idades, não só para as pessoas idosas da terceira idade, mas aos jovens de 10, 12 anos. Nós sabemos da alimentação das nossas crianças. Hoje, a maioria dos nossos jovens, das nossas crianças, vive aí comendo esses enlatados, é sanduíche, cachorro quente. No momento que é para comer mesmo ali, o arroz, o feijão e a carne, não quer. Aí é um todinho. E são esses, essa alimentação hoje em dia, quem, os pais que estão me ouvindo neste momento, é conhecedor, é sabedor dessa realidade. E por isso que nossas crianças hoje estão aí, a maioria todas obesas. Então, é importante essa academia em praças públicas. Isso irá incentivar as práticas esportivas dentro do nosso município, oferecendo condições à nossa população carente de praticar atividades físicas gratuitamente, curtindo o espaço público todo revitalizado e com acompanhamento de profissionais qualificados. A minha preocupação também é em contribuir para a melhoria da saúde da nossa população. Cuidar da cidade é também cuidar das pessoas. E no meu pensamento e na minha visão, por ser professora e trabalhar com vários profissionais de educação física, eu vejo que Guadalupe necessita deste investimento. É necessário e é preciso. Olha que nós temos aqui uma linda e bela praça que se encontra aqui no centro da nossa cidade, Praça Nossa Senhora de Guadalupe. O acesso que dá aquela avenida ao Balneário Belém Brasília, ali tem condições de se colocar vários aparelhos de ginástica e vocês logo após praticar essa atividade, tomar um banho no Balneário Belém Brasília, onde o nosso município tem condição de ofertar esses profissionais por teres diversos profissionais na área. Obrigada.
A indicação da vereadora Ana Lúcia, que solicita implantação de pagamento de adicional de insalubridade aos servidores. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia, pelo tempo de até 5 minutos, com início às 21 horas e 3 minutos e término às 21 horas e 8 minutos.
Venho mais uma vez a esta tribuna, neste momento, defender esta indicação. Quero neste momento dizer aos queridos vereadores aqui presentes e ao povo de Guadalupe que desde 2009 que eu faço esse pedido ao senhor prefeito. Em certa ocasião nesta casa nós ouvimos de um vereador que a gente fazia pedidos que não existia necessidade, porque a gente já pedia aquilo que era de obrigação de cumprimento de lei do poder executivo. Mas eu quero dizer que mesmo assim a gente continua pedindo. Se a gente pede, alerta, solicita, faz um apelo, e mesmo assim a gente não é ouvido, os funcionários não são ouvidos, não são atendidos. Então a gente continua pedindo. Eu estou aqui neste momento mais uma vez solicitando da Prefeitura Municipal de Guadalupe, através do senhor prefeito, o Alan Rodrigues Mouzinho, que é ele quem é o responsável, que ele faça a implantação. Ninguém está pedindo favor, a gente está pedindo só que ele cumpra. É injusto, minha gente, o funcionário público ter direito, é por direito, é lei. Está cobertado na Constituição Federal. A lei trabalhista, a CLT, também determina. É uma determinação justa, é cumprimento de lei. Nós só estamos pedindo aqui que o município de Guadalupe cumpra o que determina a lei. Porque a gente sabe, quem trabalha na saúde, exposto a risco de vida todos os dias, quem trabalha na saúde. A gente sabe dos agentes comunitários que hoje já conseguiu, é um direito deles de ter a insalubridade. Dos agentes de endemias que trabalham diretamente com produto tóxico, com veneno, e não tem esse direito.
dos médicos, dos dentistas, dos enfermeiros, todos os profissionais que trabalham na saúde, do técnico de enfermagem que trabalha, está ali dia a dia, trabalhando junto com o povo, amenizando a dor e o sofrimento na saúde e, ao mesmo tempo, correndo o risco de ser contaminado e não ter esta cobertura, não ter esse respeito pelo poder público de se pagar o que já é determinado em lei. Então, é preciso que os funcionários entrem na justiça para conseguir aquilo que já é por lei. Por qual motivo? A gente aqui pergunta, desde 2009, que eu solicito, que eu faço esse pedido, e a gente pergunta, qual o motivo que não se foi colocado ainda? Disseram antigamente que estava vindo o plano de carga e carreira, e junto com o plano de carga e carreira vinha a implantação da insalubridade. Mas eu só quero dizer a vocês, ao povo de Guadalupe, em especial aos funcionários, aos servidores que têm este direito, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Plano de carga, carreira e salário não tem nada a ver com insalubridade. É totalmente uma coisa, nem nada a ver, nada a ver. Se não foi implantado até hoje, foi porque o poder público, a administração pública não quis. Ele simplesmente não quis. Só o único motivo, porque o município de Guadalupe, nem que não tivesse condição, dissesse, não, está passando por grande problema financeiro, mas o que é de direito, que o trabalhador tem o direito, ele tem que ser cumprido. A lei determina, e a gente solicita mais uma vez, apela mais uma vez. Não é preciso que se entre em justiça. A prefeitura está só esperando que os funcionários, alguns já até entraram mesmo, né, tem. Alguns já até entraram. Então é preciso que se entre na justiça para se ver a lei sendo cumprida. Pois é nesse sentido que eu justifico o meu pedido. Muito obrigado.
Próxima indicação do vereador Alderico Mouzinho, que indica, após ouvir do plenário, na forma do regimento interno da Câmara, que o prefeito municipal implante câmaras de monitoramento eletrônico na entrada da cidade, no centro e nos locais comerciais. Com a palavra o vereador Alderico, com o tempo de até 5 minutos, início às 21 horas 8 minutos e término 21 horas e 13 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório. Em razão do número grande de violência que tem ocorrido ultimamente no nosso município, um arrombamento de residências, inclusive a residência da vereadora Lúcia, já foi arrombado umas duas vezes. A minha própria residência também foi arrombada. O comércio do senhor Osta e no centro já foi arrombado umas duas vezes. Armazém Paraíba já teve entrada também de ladrões. O próprio Banco do Brasil, e além daquele assalto que houve há 3 anos atrás, ele já foi arrombado duas vezes também depois disso. Então, gente, nós sabemos que todas as cidades estão em pleno desenvolvimento, crescimento rápido, como é o caso de Guadalupe. Junto com esse crescimento também vem a violência. Isso é um procedimento natural em todas as cidades que estão se desenvolvendo. Então, para garantir mais a segurança do nosso povo, a tranquilidade dos nossos moradores, eu peço a sua excelência, o prefeito municipal, e faça o possível e o mais rápido possível para implantar essas câmaras de monitoramento eletrônico na entrada da cidade, no centro da cidade, nos locais comerciais e nos pontos estratégicos, para que nós possamos tranquilizar mais ao nosso povo em termos de segurança. Esperamos contar com o apoio dos vereadores e esperamos que o prefeito também faça isso para o nosso povo, para o nosso município. Esperamos que, em um prazo breve, o prefeito procure instalar esta câmara. Eu estive conversando com ele e ele achou que era muito viável a implantação dessas câmaras de monitoramento eletrônico no nosso município. Muito obrigado.
Vereador Zé Mota quer a palavra para falar sobre a indicação do vereador Alderico. 3 minutos, vereador Zé Mota.
O vereador Alderico falou nessas câmaras. Eu quero dizer para ele que é muito bom. Agora, só que esse pedido eu fui quando eu era presidente, consta em ata isso aí. Foi pedido pelo capitão Reginaldo o ponto estratégico da cidade. Foi feito todo o levantamento. Falei com o Ali e o capitão foi embora e nunca foi solucionado. Espero que esse pedido dele agora, espero que ele que seja atendido, porque eu não tenho vaidade por pedido nenhum, que eu quero é que seja implantado. Concordo com ele e tudo. Agora, que esse pedido foi feito na época que eu era o presidente da Câmara. Em toda a cidade de Guadalupe, aqueles pontos estratégicos, foi pedido. Foi feito o levantamento dos pontos estratégicos. E só que também agora está parado. Espero que seja atendido. Obrigado.
Só para concluir essa fase, realmente o vereador Zé Mota também foi um solicitante do projeto. E nós, no decorrer de 2011, o vereador Amadeu Gino também entrou com um projeto de lei que, além de prever, também disciplina todo o monitoramento eletrônico nas áreas públicas do município de Guadalupe. Esse projeto realmente foi aprovado por unanimidade da Câmara Municipal, o prefeito sancionou e, recentemente, em uma conversa com ele, ele afirmou que vai realmente fazer esforço para implantar. E eu me lembro bem, na época que nós conversamos sobre o projeto, fizemos uma reunião com o então gerente do Banco do Brasil, Guedes Alcoforado, que prometeu naquela época que o banco iria intervir também ajudando no custeio desse projeto. Pois muito bem, concluída essa fase, para as considerações finais, as inscrições dos vereadores, vereador Fernandes, vereador José da Inês, ninguém mais? Bom. Vereador Ana Lúcia, vereador Jesse James, vereador Zé Mota, vereadora Surama, vereador Zé Dendez de fazer uso, vereador Edivan, também, e vereador Alderico. Com a palavra, para fazer uso pelo tempo de até 10 minutos, com início às 21 horas 14 minutos e término às 21 horas e 24 minutos, o vereador Dr. Fernandes.
Mais uma vez tenho a honra de ocupar esta tribuna. Queria saudar o seu presidente da mesa, os demais componentes desta mesa, o distinto público, os colegas vereadores, Zé da Inês, Edivan, Jess, Surama e Ana Lúcia. E me inscrevi porque não poderia deixar passar em branco e queria que o povo também lá do interior, que está sintonizado, ouvissem. Ontem foi o Dia das Mães. Deixamos para fazer qualquer locução a respeito desta magna data hoje, porque ontem nós sabíamos, não era infrutífero, mas talvez não germinasse tão bem no sentimento materno aquilo que nós íamos dizer, porque foram muitas as mensagens. mensagens, até elucubrações, mas foram muitas homenagens, inclusive dos próprios filhos e netos que fizeram isso. Então eu me deixei para fazer hoje esta homenagem às mães com uma pequena mensagem, lembrando aquilo que todos vocês já conhecem. São duas no ano as homenagens feitas às mulheres. Queria então aqui, na pessoa das excelentíssimas vereadoras Ana Lúcia e Surama Martins, prestar esta homenagem, sem me esquecer da digníssima Socorro Fonseca, minha dileta esposa. A primeira, dizíamos nós que são duas homenagens feitas às mulheres, a primeira passou dia 8 de março, em que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, e assim nos comemoramos com festa fixa, 8. Sua origem lembra fortes movimentos de reivindicação iniciada em 8 de março de 1857, quando 130 operárias morreram queimadas em uma fábrica de tecidos em Nova York após terem feito greve por melhores condições de trabalho. Vejam só, você já pensou, em 1857. Em 1940, Sua Excelência Getúlio Vargas criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. 1988, a Constituinte, a nossa Constituição. A vereadora Ana Lúcia foi de uma felicidade muito grande quando lembrou da imposição legal, da insalubridade e também, vereadora, periculosidade prevista na Constituição, na CLT de 1940, aprimorada em 1988 pela Constituição. Ou cumpre, ou diz que não cumpre. Continuando, falar da segunda homenagem, dizemos nós são duas. A segunda homenagem é comemorada no segundo domingo do mês de maio, em que se presta justa homenagem às mães, mulheres. Diga-se de passagem que ambas congratulações não são apenas mais uma festa, mais uma data comercial. Muitos confundem, acham que esta invencionice é do comércio. Tem este lado, mas essa invencionice é realmente uma grata recordação daquela que nos deu a vida. Apesar dessas duas festividades terem se tornado bem festivas, com presentes, flores e bombons, ainda é pouco para honrar e agradecer a laboriosa missão desempenhada pelas mulheres, mães. Tudo que se possa fazer pelas mães, pelas mulheres, é demasiadamente pouco pela importância que elas representam na formação, criação e educação das famílias, estas famílias, base da sociedade. Lembramos aqui da dádiva dada por Deus a todas elas, atribuindo-lhes o sublime dom da maternidade, procriadora de filhos, netos e bisnetos. Não esqueçamos também daquelas destituídas da maternidade biológica, mas que devem também ser lembradas e homenageadas como mães de maternidade espiritual, com a inovação de sua santidade Papa Francisco, que reconheceu nas freiras, naquelas religiosas, este dom materno espiritual, quando cuida das crianças, quando cuida de idosos, quando realmente cuida de jovens rebeldes, drogados e tudo, não deixa de também ser uma expressão materna, muito embora não biológica. Foi de uma felicidade a toda prova Sua Santidade, o Papa Francisco, diante daquela sua humildade, que era inerente só a São Francisco de Assis, e ele também está levando a cabo, compilando os seus pronunciamentos, compilando inclusive toda aquela riqueza que deixou para se dedicar aos carentes. Creio que estas Merecidas festividades também simbolizam a busca de igualdade social entre homens e mulheres, em que as diferenças biológicas continuam respeitadas e não sirvam de pretexto para subordinação ou inferiorização que já existia na Bíblia Antiga. Bíblia Antiga, digo eu, o Antigo Testamento. A mulher era discriminada. E como era? Mas mães, as mulheres, ainda têm um longo caminho a percorrer. Só não bastam as preocupações que elas têm com os filhos, educando-os, orientando-os para os livrarem das drogas, do mundo selvagem e da escuridão sem Deus. Devemos nos lembrar que ainda não conseguimos superar a violência de determinados pais, homens, contra as mulheres mães. Mas dizemos que é com orgulho que vemos nas mães, mulheres, cada dia mais atuando nas lutas por justiça social, principalmente nos desafios enfrentados no dia a dia de seus trabalhos sociais, para que as comunidades menos favorecidas se afastem da violência. São nossas mães perseverantes e solidárias. São muitas as lutas de nossas mães, muito sacrifício em suas trajetórias, mas elas não abrem mão dos cuidados necessários para com a família. É incontestável a contribuição e a influência das mães na transformação da sociedade. Durante muito tempo, as funções exercidas pelas mães, mulheres, nas empresas, se restringiam às atividades de atendimento ao público. Vai lá, atende o público, não pode fazer força. Hoje, temos mães em funções estratégicas e de chefia, em diversos segmentos da sociedade, no governo, começando pela presidência, empresas, ONGs, organizações não governamentais, né? Comunidades carentes. Finalizando, queremos lembrar que não basta se chegar ao poder. É preciso juntar o sucesso maternal e profissional com realização pessoal na busca pela felicidade. Parabéns, mães de Guadalupe. Parabéns, mães do Piauí. Parabéns, mães do Brasil. Parabéns, mães do mundo. Muito obrigado.
E agora, com a palavra, o vereador Zé da Inês, com tempo de até 10 minutos, com início às 21 horas e 25 minutos e término às 21 horas e 35 minutos.
Boa noite, caros amigos, presente, presidente Amadeu Júnior, vice-presidente, amigos Zé Mota, primeiro secretário, segundo secretário, amigos, vereadores, vereadoras, público presente. Meu cordial, boa noite, todos os amigos da zona urbana e da zona rural. Estou aqui presente, levando a minha voz para os nossos amigos ouvintes, amigos presentes, dizer que foi elaborado alguns projetos, todos aprovamos aqui, com grande prazer, sobre o benefício ao nosso povo, ao nosso querido município de Guadalupe, terra querida, que muitos visitantes vêm, se sente feliz na nossa querida terra. Para mim é um grande prazer ser filho do Piauí, ser filho de Guadalupe, e hoje está trabalhando sobre a função do nosso querido município. Então, nossos amigos visitantes que não são filhos da nossa terra, mas que estejam na nossa cidade, que estejam no nosso município, seja bem-vindo. É um prazer e desejo todos os bens a todos que marcam a presença em nosso município. Que saiba honrar o filho guadalupense, saiba ter carinho e respeito por todos nós, é o pedido que eu faço de amigo. Falar sobre as mães. Parabéns, mãe que sabe ser mãe. O meu parabéns, o meu abraço. Aquelas mães que não sabem ser mãe verdadeira, eu peço que Deus ilumine a sua vida, dê um bom coração, um bom raciocínio, que é de onde a gente recebe os primeiros passos, a primeira orientação, que serve de grande orientação na nossa vida. É o primeiro carinho, um carinho que a gente tem com grande responsabilidade, é de mãe. Mãe que sabe ser mãe. Nós sabemos que tem muitas mães que não sabem tratar seu filho bem. Dali já se transforma a crescer uma criança nervosa, sem um apoio, sem um verdadeiro carinho que nós temos no mundo. É o verdadeiro carinho mais sincero, é o carinho de mãe. Nós sabemos disso, que tem muitas mães que não sabem ser mãe. E eu peço a Jesus que ilumine a orientação de cada uma, que aprenda a ser uma mãe verdadeira, que entregue verdadeiro carinho a seus filhos. E falar sobre o desenvolvimento de nosso município. Estou aqui, já falei com o nosso amigo presidente aqui da Câmara Municipal sobre o desenvolvimento do conserto das estradas do nosso município. E hoje já são
12, né?
13 de maio, o mês 5. Eu espero que o nosso prefeito e os nossos amigos ajudem a cobrar o conserto das estradas da zona rural. Estou aqui disponível, não somente para pedir, mas para acompanhar sobre o conserto das nossas estradas, que serve para todos nós, tanto nós da zona rural, como o pessoal da zona urbana. Todos nós precisamos das estradas, todos nós, estou pedindo o rosto das nossas estradas, que está com tempos que não foi feito o rosto das estradas da zona rural. Agora eu vim duas vezes em seguida, ali no bairro Cruzeta, aquela saída da estrada do bairro Cruzeta, ali o local do projeto está perigoso, tem muita lama, muito mato, aquelas curvas estão muito perigosas. Então, dali eu peço que já comece o início do trabalho das estradas do nosso querido município para o bem do nosso povo. São essas minhas palavras. Eu peço que o nosso prefeito que nos ouça, mas não é tão importante a gente ter tantos projetos. Meus pedidos são poucos, mas eu peço que sejam cumpridos, sejam mantidos, ele atenda. Não é brigando, é com carinho e muito respeito que eu peço que ele sempre dê atenção aos meus pedidos, como dos nossos amigos vereadores. São essas minhas palavras, muito obrigado. Voltarei em qualquer momento à nossa tribuna, provavelmente de segunda-feira estarei aqui, assim Deus me permitir. Obrigado, Senhor, por essa vez. E outra mais, se assim você me conceder com vida e saúde.
Com a palavra a vereadora Ana Lúcia, com o tempo de até 10 minutos, início às 21 horas 29 minutos, término 21 horas 39 minutos.
Mais uma vez, usando a tribuna desta casa, eu dou boa noite a todos, em especial ao povo de Guadalupe que está nos ouvindo. E como neste momento o que nos traz a tribuna desta casa é temas livres, eu quero dizer ao povo de Guadalupe que, verificando hoje, dando uma olhada que não tinha tido tempo ainda, nos balancetes do mês de fevereiro do município de Guadalupe, eu e a vereadora Surama estávamos hoje de manhã olhando, nos chama muita atenção. Nos chama atenção o endividamento do município de Guadalupe. Trago mais uma vez à tona esse assunto. Quando se diz nessa casa que o município de Guadalupe recebe em torno de 2 milhões de reais por mês, é uma verdade. Todos nós sabemos, está aí para todos verificarmos. Quando se diz
traz a esta casa questões do mês, do início do mês, do ano de 2012, que a prefeitura não pagou as suas, seus compromissos, trouxe aqui, provei, é documento que tem oficial nesta casa. Então, eu quero trazer ao povo de Guadalupe, que foi empenhado no mês de fevereiro de 2013, o valor de R$1.781.528. Está empenhado. Foi pago R$348.987. A dívida passou já para o outro mês, que a gente só tem as contas, só tem as prestações de contas hoje de fevereiro, né? Já se passou para março um débito de R$1.432.541. Mais as contas de março. Quando eu trouxe a vocês que a Prefeitura Municipal de Guadalupe, em janeiro, não pagou quase nada referente ao mês de janeiro, tá aí nos balancetes. Só pagou débito do mês anterior, do ano anterior. Fevereiro tá lá do mesmo jeito. Então, o débito está aumentando. A gente sabe que a gente, o município, tem muitas despesas e todo mês. Se em janeiro eu estou pagando o débito lá do mês de outubro, de janeiro, de fevereiro de 2012, então chamo a atenção ao administrador do nosso município, o senhor prefeito, que reveja se o município está passando por dificuldade, que nós não temos conhecimento, mas se está passando por dificuldade, que não está conseguindo sanar seus débitos, pagar os seus débitos dentro do mês, que ele reveja. Nós temos aqui da infraestrutura duas notas fiscais, também é motivo de estranheza. Duas notas fiscais de combustível da mesma secretaria, no mesmo dia, e só com um centavos indiferente, aqui também chama atenção. Não se justifica. Que traga justificativa para essa casa. Como é que eu tiro uma nota no dia 31 de dezembro de 7.373? E no dia 31 de dezembro eu tiro outra nota de 7.786? De combustível da mesma secretaria? Espera aí. É preciso que se diga. O que é que está acontecendo? O que foi que houve em sede do mês de dezembro? No mês de dezembro, senhoras e senhores, foi tirado R$80.355, que é o valor da coleta de lixo do nosso município, que só foi pago agora. Foi tirado, preste atenção, foi pago R$64.000 da festa do Réveillon do nosso município. Foi pago R$120.000 do carnaval. Mas eu pago... O município de Guadalupe paga R$80.000 para a empresa fazer a coleta de lixo em varrição de rua. Está lá na nota fiscal. Aí eu faço um Réveillon e eu preciso pagar por fora a limpeza daquela avenida? Espera aí. O que é isso? E essa empresa que está licitada no nosso município? Que o município está pagando R$80.000 por mês. Aí eu faço uma festividade, a prefeitura faz uma festividade, eu tenho que pagar por fora as pessoas físicas para ir fazer a limpeza daquela avenida onde foi realizado o carnaval. Tá, não está certo. Não está correto. É preciso que a gente preste atenção. Preste atenção ao que está acontecendo no município de Guadalupe. Preste atenção quando o gabinete do prefeito tem empenhado aqui no mês de fevereiro R$20.000 de combustível. Quando a Secretaria de Infraestrutura tem empenhado no mês de fevereiro R$90.000 de combustível. Quando a Secretaria de Saúde tem empenhado no mês de fevereiro R$80.000 de combustível. Eu sei que não foi no mês de fevereiro. Eu sei que é débito que está lá no balancete. Está lá no relatório final do ano passado. Mas não justifica. O que é que justifica o nosso município estar com a despesa desse tamanho, pagando débitos tão antigos, débitos do ano passado, quando o município de Guadalupe recebe em torno de R$2 milhões por mês? Por quê? Porque a gente abrimos um jornal aqui, está aí na nossa mesa, é só contratações. Prefeitura Municipal de Guadalupe contrata todos os dias. Então uma prefeitura dessa não passa dificuldade. Não tem problema financeiro. Ela contrata todos os dias pessoas para trabalhar no nosso município. Está aí. A gente abre o jornal e vê. Então, se o prefeito, ele como administrador, é a ele que nós temos que dirigir. Semana passada até um vereador comentou aqui que a gente só crucificava o Ali, mas infelizmente, ou felizmente, um ótimo prefeito para o povo de Guadalupe, ele é o prefeito, é a ele que nós temos que cobrar. É só a ele. Ele que cobre dos assessores dele, dos secretários e das pessoas que estão trabalhando para ele. Mas nós temos que nos dirigirmos é a ele. Ele é quem é o responsável, primeiro, por tudo de errado e por tudo de certo, de correto que aconteceu no nosso município. É a ele. Foi ele que veio a esta tribuna na primeira sessão desta casa e prometeu. Disse que ia trazer um documento para a gente no outro dia, até hoje não trouxe. Disse que ia corrigir os defeitos e as falhas, está gravado e eu gravei bastante. E até eu parabenizei na hora. Que ele disse que tudo que fez de errado nesses 4 anos que ia corrigir. E o que a gente está vendo é isso aqui. O que a gente está vendo é o nosso município. Continua do mesmo jeito, ou se não pior. Ou se não pior. Porque desculpa que não se fez licitação para comprar medicamento. Desculpa que se não se fez licitação de transporte para carregar, para transportar os estudantes. É desculpa fajuta. É mentira para o povo de Guadalupe. Porque ele podia muito bem aditivar, como ele aditivou tantas outras, como por exemplo o lixo do município de Guadalupe foi aditivado. O serviço de advocacia foi aditivado, o serviço de ultrassom foi aditivado, o serviço de contabilidade foi aditivado. São tantos outros serviços que por lei ele pode aditivar. Por que que ele não aditivou os transportes? Alguém sabe a resposta? Eu sei. Neste momento eu não vou dizer não, mas eu vou trazer a esta casa. Por qual motivo ele não fez o aditivo dos transportes, que era um serviço essencial? Eram os nossos estudantes, eram os nossos jovens que foram penalizados durante 3 meses. Mas ele não quis aditivar. Ele preferiu fazer uma nova licitação. Eu vou trazer ao povo de Guadalupe o motivo por quê. Tenho em mãos, senhoras e senhores, o contrato com a empresa Oasis Construções e Consultoria, no valor de R$1.497.000, que foi feito para calçamentos. Eu só quero chamar a atenção que os calçamentos, as ruas já estão determinadas. Eu vou só dizer o nome das ruas, que as pessoas... Então, neste momento, se não há mais tempo, eu... É a rua A, a rua C, a rua F, a rua Joana Dias, a rua José da Silva, a rua Andrade Torres, Veríssimo Gabriel, lá no bairro Cruzeta. E na Bela Vista, a rua São Cristóvão, São Francisco, Canaã e Jerusalém. Como não existe mais tempo, na próxima sessão eu trarei mais detalhada, mais detalhes sobre essa licitação do calçamento do nosso município. Muito obrigada.
Com a palavra o vereador Jesse James, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 21 horas 40 minutos e término às 21 horas 50 minutos.
Em nome da mesa, presidente, vereadores aqui presentes, público ouvinte, nas demais localidades aqui presentes, na zona rural do nosso município e na zona urbana do nosso município. Quero mandar um alô para o Paulo, está lá no Alto Paraíso, com o radinho ligado, sintonizado, nas notícias deste poder legislativo. Eu quero aqui fazer duas indicações, verbal, e por coincidência, uma já feita pela vereadora que me antecedeu, a vereadora Surama. Solicito ao seu prefeito que traga uma academia pública, como disse a vereadora que me antecedeu, da terceira idade, para que seja instalada, de preferência, na entrada da cidade, no portal, ou outra, no trevo, ou, se possível, naquela calçada do SAMU,
e outra na Praça Nossa Senhora de Guadalupe, a fim de trazer motivação, desempenho físico e saúde a nossos jovens e idosos do nosso município. Porque, vereadora, é bom, é muito importante, quanto mais a gente possa pedir, melhor. Como a vereadora fez um pedido, uma indicação que fosse dado de presente a todas as praças municipais uma academia pública, apesar que nem todas as praças municipais o prefeito consegue fazer uma simples limpeza. Mas enfim, vamos fazer a nossa parte. Em caráter de urgência, que o prefeito traga ao nosso município uma casa de apoio aos usuários de drogas e aos mais necessitados e carentes do nosso município, a fim de darmos acolhimento e ensinamento àqueles que necessitam de um tratamento e apoio ao invés de críticas feitas. É um assunto que vem sempre causando polêmicas e tristezas e assombrações a nossos filhos guadalupenses. Lembro-me que antes, há anos atrás, a gente sempre se deparava com pessoas, vereador Derico, pedindo R$5 para comprar para merendar, às vezes para tomar uma cervejinha, para fumar um cigarro, comprar 1 quilo de carne, comprar um gás. Hoje o que mais acontece no dia a dia, vereador, é toparmos com pessoas jovens, debilitadas, pedindo R$5, R$2, R$10 para usar drogas. É o que mais acontece no nosso município. Então fico triste. Minha intenção não é prejudicar o usuário de droga e nem quem vende a droga, mas simplesmente ajudá-los e livrar-lhes deste grande mal que está causando com nossos amigos. Guadalupe pede socorro em relação às drogas. Guadalupe está infectada, necessitando de um cuidado urgente partindo desta casa e do Poder Executivo em relação a uma possível ajuda em caráter de urgência relacionado ao combate às drogas de nosso município. Guadalupe hoje está parecendo uma cidade sem lei, onde o gestor não parece ter um pingo de compromisso, não parece se preocupar um pingo com este mal que estão atormentando famílias guadalupenses. Vamos reunir, eu quero aqui pedir aos 9 vereadores para que possamos unir-nos, pedir o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as associações, aos conselheiros, aos professores, às igrejas, para que reunidos possamos nos unir contra este mal que atormenta as famílias guadalupenses. Em relação às estradas, nossos amigos antecederam, quero pedir novamente que o gestor recupere as estradas da zona rural. Já estamos meando o mês de maio e até agora o prefeito não deu início às esperas desta grande recuperação dessas estradas. E que quando o prefeito possa fazer, que possa não somente recuperar as estradas onde o ônibus passa, mas que possa recuperar todas as estradas de todas as zonas rurais do nosso município. Hoje tem interiores que fazem mais de 5 anos que não vê uma carrada de pissarra e uma patrol sequer. Então quero aqui pedir ao prefeito que possa recuperar. Ouvindo a fala da vereadora, Sua Excelência, vereadora Lúcia, dá para analisar o tamanho da falta de compromisso que o gestor municipal tem com o nosso povo. É bom que se lembre, sempre quando tem uma reunião com a presença do prefeito, o que notamos? Uma grande preocupação por parte dele, inclusive fazendo anotações de tudo que é dito, de tudo que é lido por estes vereadores. Dá até para se entender que logo em seguida vai haver uma resolução daquele problema lido naquele dia pelos vereadores que usaram a palavra. Então, eu acho que é uma forma de disfarce, aquele grande interesse que demonstra, mas logo em seguida não faz nada. Então, só queria nesta noite falar e pedir a nossos amigos vereadores que vamos nos unir contra as drogas, para que possamos, porque este problema está batendo em todas as portas de Guadalupe, nas nossas, é no interior onde andamos, vimos problemas graves relacionados às drogas em nosso município. Boa noite, obrigado.
Com a palavra o vereador Zé Mota, pelo tempo de até 10 minutos, com início às 21 horas 46 minutos e término às 21 horas 56 minutos.
Senhores vereadores, aqui presentes, povo de Guadalupe e povo do interior de Guadalupe, que está nesse momento nos ouvindo. Eu quero, em primeiro lugar, eu quero parabenizar todas as mães de Guadalupe e todas as mães do interior de Guadalupe, embora com um pequeno atraso. Foi ontem, então hoje nossa reunião, estou parabenizando essas mães de Guadalupe. Outra coisa, meu senhor, é o seguinte, a Chess hoje foi homenageada em Brasília, no Senado, em Brasília, pelos seus 65 anos de desenvolvimento do Nordeste. Do Nordeste e, sobretudo, da nossa cidade de Guadalupe, que ela atua aqui em Guadalupe. No momento, ela estava lá sendo representada pelo presidente Dr. João Bosco, funcionário da Chess. E toda a diretoria da Chess é funcionário, não tem ninguém estranho, ninguém de fora. Dr. João Bosco era o presidente. E também pelo o diretor de operação, Dr. João Bosco. João Bosco, me desculpe, Dr. Mozart. E o diretor de engenharia e construção, Dr. Ayrton. Não é o Ayrton gerente aqui do Piauí, não, é o Ayrton diretor. Então, isso eu vindo isso hoje, e ele fez questão de colocar isso na Chess, para todo o pessoal tomar o conhecimento dessa grande homenagem hoje em Brasília, no Senado, que tinha muitos deputados presentes, não citou o nome de deputado, só deputado presente. Então, meus senhores, nós estamos aqui, foi falado muito sobre o negócio das estradas e também, Amadeu Júnior, sobre a nossa viagem ao interior nos colégios. Vamos marcar essa viagem para a próxima semana. Já foi escolhida aqui as pessoas, né? Tem eu, o vereador Zé da Inês e a vereadora Surama.
Qual o melhor dia, vereador?
Não, vamos combinar com os três para ver o dia melhor.
Ok, terminando a sessão.
Eu acho que no final de semana até a gente anda vai ter mais tempo. Tem final de semana. Ah, é. Realmente, é um dia que tem aula. E eu já fui várias vezes convidado para almoçar lá na escola da Salina. Agora mesmo, dia das mães, vocês vão fazer para a próxima semana, fui convidado para ir, para elas que ia ver as condições. Então, eu queria combinar com a diretora lá.
Zé Mota, Surama e Zé da Inês, sentem depois da sessão. É. Marque o dia e a hora.
Eu vou falar com a diretora do colégio, okay, que é a neta do coronel Alencar, para a gente combinar com ela, para a gente aproveitar a saída, não dizer a hora, não, para chegar lá. Porque isso é bom de surpresa, porque a gente tem tempo para almoçar. Mas as informações que eu já tive é o contrário do que foi dito aqui na Câmara. Eu já andei pesquisando, falando com ela mesmo, os professores e morador de lá também. As aulas lá nunca começaram 9 horas. Nunca. O ônibus chega lá em torno de 7h15. Vai pegar o pessoal, diz que lá, o mais tardar, as aulas lá é 8h30. Mas termina a primeira, toma o café, tem para aula, almoço, vão para aula, 3 horas, vem embora. Então está cumprida a jornada, é normal. Então, meus senhores, por não. A palavra o vereador Jesse Jame.
Vereador, foi eu inclusive que fiz essa, que questionei em relação ao horário. Eu falei porque eu não presenciei o horário realmente, eu reconheço que não presenciei o horário que inicia as aulas, mas isso são mães e alunos que comentam. Eu acho que o principal problema não é nem essa questão, porque isso é consequência de uns alunos de outro município que são pegos a fim de para acontecer esse atraso, né, vereador? Eles reclamam sempre, é até bom nesse dia que a gente foi no colégio, a gente presenciar esse problema, que estão reclamando sempre porque estão pegando alunos de outra localidade e sim atrapalhando os alunos de nossa localidade, do nosso município de Guadalupe. Obrigado. Tá certo.
Mas o que eu estou sabendo dessa informação que lhe dá das mães, são mães adversárias. O adversário, o que ele puder dizer não, quanto pior, melhor. Eu digo para vocês isso. Eu já falei, foi com a diretora e os professores de lá, né? Possível que a diretora e os professores estão mentindo.
E a do lado do prefeito vão defender também, é lógico, né?
Não sei. Eu tô ouvindo os professores. Você está ouvindo mãe de aluno, adversário?
Professores do lado do prefeito.
Elas vão dizer tudo o contrário. E a minoria sempre é assim, o atraso. Tem até no interior. O atraso em Guadalupe tem no interior. Não, o atraso tem na Câmara que tem. Tem uns adversários aqui que eles torcem para o pior. O pior para eles é o melhor. Eles acham melhor hoje, naquele tempo, porque ia para Teresina, num corcel velho da saúde. Na época, você botava chegar 1 hora da manhã, 2 horas para pegar. Hoje não. O cara chega normal, vai todo dia e volta. Sabendo a hora que vai e a hora que retorna. Então, tem umas pessoas doidas para votar o atraso, mas Guadalupe não vota mais para o atraso. Quer dizer, só isso. Final de semana você chega na prefeitura aí, vá lá na prefeitura e bata foto. É bom que bata foto da prefeitura. Que todos os carros estão lá na frente. Antigamente você via, eu digo que eu sei que eu vi. Carro da prefeitura era todo solto no interior. Cada vereador era cabo eleitoral lá. Era tudo ação dos patas para todo lugar. Hoje está tudo. Vá na prefeitura no final de semana para você ver. Você não vê. Você não vê carro na prefeitura aí sem rodar? Está aí. Agora estão tudo doido pelo atraso. Mas o atraso não volta mais não. O povo não quer. É o povo de Guadalupe, que é um povo inteligente, um povo sabido, que não quer mais o atraso. Muito obrigado.
Com a palavra a vereadora Surama, pelo tempo de até 10 minutos, início às 21 horas 54 segundos e término às 22 horas e 4 segundos. 4 minutos.
Inicio o meu tempo livre parabenizando a comunidade Vila Parnaíba pela procissão e a Santa Missa hoje em homenagem ao dia de Nossa Senhora de Fátima. Então participei da Santa Missa e quero aqui parabenizar aquela comunidade. E dizer também à comunidade guadalupense que esta semana participei do projeto na minha escola que trabalha, a Escola Alexandrino Mouzinho, Mais Educação. É um projeto importante para ser desenvolvido dentro de algumas escolas da rede municipal. Não foram todas contempladas, mas o SEDEG, a Escola Sebastião Pereira Lima, Olindina Silva, deixa eu ver se teve outra aqui, e o Terezinha Simplício, foram as escolas contempladas com esse projeto Mais Educação, onde os jovens vão trabalhar com diversos teatro, dança, hip hop, vários acompanhamentos. Acompanhamentos pedagógicos, mas o que eu quero aqui falar, principalmente às mães, aos jovens que estão me ouvindo, que eles precisam abraçar esse projeto, principalmente a família.
Se a família não abraçar esse projeto, não incentivar os nossos jovens a ir a esse turno, às aulas, assistir essas aulas, não vai surgir efeito. Porque na apresentação desse projeto, não foram 50% das mães dos alunos que irão ser contemplados. Então, tem que existir alguns meios para sensibilizar essas mães a abraçar este projeto para que realmente eles possam contemplar os nossos alunos. Então, eu quero aqui falar com a vereadora que me antecedeu, olhando hoje os balancetes, é necessário expor aos ouvintes a questão da continuidade, da falta de compromisso por parte dessa atual administração, quando ele insiste em fazer algo de errado sempre. A questão de prestadores de serviço, a questão dos contratos. Gente, são inúmeros contratos, são inúmeros cargos. A função que diz só o nome do servidor, o CPF e a função lá, prestador de serviço. O valor, R$ 1.356, R$ 1.200, R$ 900. Então, eu quero explicação justificativa. Que função é essa, prestador de serviço? E onde eu vejo a classe dos servidores efetivos serem penalizados, como foi aprovado aqui há 15 dias atrás, aquele projeto dos servidores de 20 que irão ter que trabalhar 40 horas. É dessa forma que essa atual administração valoriza os servidores efetivos dentro do nosso município, onde ele não tem condição. Se aumentou a carga horária, pois que aumente o seu vencimento. Agora, está contratando todo dia e nós ficarmos calados, omissos a isso tudo, é inadmissível. Então, vamos nos unir, vamos protocolar denúncias ao Ministério Público, lá aonde for necessário, mas que isso não pode continuar, não pode. É isso que a comunidade precisa tomar conhecimento. Porque eu pergunto e questiono, quantos anos os funcionários, os servidores efetivos dentro desse município estão sem um aumento por parte deste gestor? Há mais de 16 anos. Os aumentos que esses servidores efetivos estão tendo é simplesmente o aumento percentual do salário mínimo, aqueles que ganham baseado ao salário mínimo. Mas por parte dessa atual administração e dos ex-gestores que antecederam a essa atual administração, estão no prejuízo. E o que a gente precisa e necessita brigar, necessita lutar por essas conquistas, é dos servidores efetivos. Aqui nesta oportunidade, eu me somo às palavras da vereadora Lúcia. É necessário que o prefeito mande a esta casa o plano de carreiras e salários dos servidores da saúde, onde se precisa fazer essa diferenciação dos trabalhadores. Pessoas que trabalham há 10, 8, 12 anos não podem ganhar o mesmo valor de quem vai chegar agora, no momento que acontecer um concurso. Tem que ter essas vantagens. Será que é justo um técnico de enfermagem ganhar um salário mínimo? Onde um ajudante de bombeiro ganha R$ 1.300, um eletricista ganha R$ 1.200? Eu pergunto. Qual a carga horária desse técnico, desse ajudante de eletricista, ajudante de bombeiro? Qual é a carga horária? Quais são os dias que ele trabalha? Então, são esses questionamentos aqui que eu deixo, que é importante. Então, aqui eu friso. Vamos valorizar os servidores efetivos do nosso município. Não estou aqui contra o bombeiro, nem o eletricista. Não, que ganhe bem, mas também que valorize os demais servidores. É essa a minha preocupação. Em relação também aos professores, à jornada de trabalho dos profissionais da educação do nosso município, peço aqui uma atenção especial à secretária de educação na redução da jornada. Estamos trabalhando 3 horas, 3 aulas a mais. O professor tem que dar 13 aulas, estamos dando 13, estamos dando 16. Então nós estamos... Quem trabalha 20 horas está dando 3 aulas a mais. Quem trabalha 40 horas está dando 6 aulas a mais para esse município, que tem condição de pagar essas aulas. Por quê? Se é para cumprir a lei do piso, pois que atenda todos os critérios, tanto o salário, como a jornada, como a avaliação de desempenho, que nós estamos também no prejuízo. Então, deixo aqui esse meu pedido. Vamos ter atenção a esses profissionais. Avaliando também os balancetes, presenciei aqui uma nota que foi paga de 500 agendas para o ano de 2013. Foi paga no dia 21 de fevereiro de 2013, no valor de R$ 7.900. Também pastas e envelopes. Eu gostaria de falar e de saber a quem foi destinada essas 500 agendas, porque como professora do município não recebi nenhuma agenda. Creio eu e acredito que os demais servidores da Prefeitura Municipal não cheguem a essa quantidade de 500 pessoas. Então, gostaria uma explicação da secretária responsável pela educação do nosso município, aonde estão essas 500 agendas. Também não poderia de falar aqui a respeito e pedir reforçar o rosto das estradas da zona rural do nosso município, como também pedir que o secretário de saúde ofereça as condições aos agentes de saúde da zona rural para atender bem aquela comunidade. Também a respeito do que foi falado ao presidente desta casa em relação à pessoa da vereadora Surama Martins, quando esta pessoa, que para mim é um fofoqueiro desocupado, ligou ao presidente em Teresina dizendo que a vereadora estava na emissora de rádio acabando com este presidente. Quero dizer a este mentiroso, a este desocupado, que procure um emprego, porque a vereadora Surama não tem esse poder de acabar com ninguém e eu não quero. Simplesmente estava lá na emissora de rádio comentando e falando a respeito deste projeto dos servidores e também relatando a postura do presidente na condução dos trabalhos dentro desta casa. E é um direito meu, como vereadora, no momento que me senti ofendida, falar. Agora, acabar com ninguém, nunca acabei. E quero dizer ainda mais que não só eu, vereadora, como todos os ouvintes, é conhecedor da postura do presidente desta casa. A forma que ele está conduzindo a sua forma de tratamento aos seus aliados, não, né? Porque aos seus opositores. Porque, para mim, a eleição, ela existe no período eleitoral. Aqui era para existir mesmo, era união, mas infelizmente isso não acontece. Olha a forma que o nosso colega vereador Zé Mota trata a nós. O tempo todo é o povo do atraso. É o povo do atraso. Mas eu quero aqui estender o carinho do vereador José Mota. Se nós somos o povo do atraso, o grupo da situação pode pegar o nome, o grupo da mentira, começando com o prefeito municipal. Obrigada.
Com a palavra o vereador Edvan Miranda, com tempo de até 10 minutos, com início às 22 horas 4 minutos e término às 22 horas 14 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente Zé Mota, secretário Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, povo da zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Eu quero, nesse momento, parabenizar todas as mães do nosso Guadalupe, do nosso Piauí, do nosso Brasil. Parabéns pela passagem do seu dia 12 de maio, segundo domingo de maio, pela sua passagem. Especial a minha mãe, a minha esposa e todas as mães que nos ouvem nesse momento. Meus parabéns. Eu quero dizer, pedir ao prefeito municipal, estou fazendo um requerimento aqui verbal, mas vou fazer por escrito. Inclusive, vou colocar uma emenda na LDO, e também no orçamento para 2014, que a gente possa fazer um poço tubular aqui no bairro Vila Nova. Não só para atender o parque de vaquejada, como eu, como um dos organizadores da vaquejada de Guadalupe, essa última que houve, nós sentimos a dificuldade sobre água naquele bairro. E a gente fazendo um poço tubular naquele bairro, vamos irrigar o nosso parque, vamos molhar. E através desse poço que a gente possa fazer a lavanderia pública e um chafariz naquele bairro, para que seja atendido também aquela população. Eu quero fazer esse pedido verbalmente e vou fazer por escrito ao nosso prefeito. Como também me somo ao vereador Jesse James Surama, vereador Zé da Inês, pela recuperação das estradas do nosso interior. Eu sou um vereador que ando muito no interior e estou sentindo a dificuldade de andar em algumas localidades, porque as estradas realmente estão em péssimas condições. Tem lugares que às vezes as pessoas já fizeram até desvio para passar de grota, de buracos, que não tem condição de passar. Então, eu quero aqui somar a meus colegas vereadores que me antecederam, e o prefeito tome logo as providências. Procure ver antes de terminar o inverno, porque fica mais fácil da gente resolver esses problemas. Quero também, já alguns dias atrás, na sessão anterior, cobrar do prefeito que chame essa pessoa que é responsável por essa empresa, Getel, para ter mais responsabilidade, para ter mais compromisso com o povo de Guadalupe, porque ele está faltando com falta de respeito ao nosso povo. A gente, quando anda em alguns bairros, não tem condição de passar. Ele sai abrindo buraco para todo lado. Por que que ele não conclui um bairro para depois mudar para outro? Estou aqui mais uma vez pedindo, como a vereadora Surama pediu na última sessão, nós estamos cobrando um direito nosso. Nós estamos cobrando um direito do povo. Nosso amigo, ex-vereador Pierre, fez um projeto de lei que foi aprovado por essa Câmara. Você lembra, né, vereador? Foi aprovado que qualquer empresa que fosse executar algum trabalho dentro do nosso município tinha que ter responsabilidade de fazer os buracos, mas também deixar da mesma maneira que eram. Eu vejo ali, olha, aqui próximo do Lava Jato do Mosca, a GESPIS, ela é campeã de cavar buraco, agora de arrumar nenhum. Está lá o tamanho do buraco. Já pensou se ali cai uma criança, cai um idoso dentro daquele buraco? Quem é que vai se responsabilizar? Se você for passando com seu carro, com sua moto, você cai dentro, quem é que vai pagar? Então, isso é uma lei, e lei é para ser cumprida. Eu peço ao prefeito que chame as pessoas responsáveis e que cobrem deles, faça executar a lei. Boa noite, meu muito obrigado a todos.
Com a palavra o vereador Alderico, com o tempo de até 10 minutos, com início às 22 horas 9 minutos e término às 22 horas 19 minutos.
Certíssimo, senhor presidente, vereadores, auditório. Eu quero de antemão agradecer a todos os vereadores pelo apoio que deu ao meu projeto número 01-2013, e foi aprovado por unanimidade. Quero dizer ao senhor também, e o prefeito municipal virou o projeto Bola Bairro, e já está funcionando exatamente para que os jovens de Guadalupe não fiquem ociosos e procurem desviar do bom caminho, certo? Esse é um projeto que o prefeito vem implantando em todos os bairros da cidade para dar apoio aos jovens, exatamente para que os jovens não fiquem ociosos e use o seu tempo e não deve. Um outro assunto que eu iria falar e é a respeito do projeto que nós aprovamos de 40 horas e foi tão discutido nesta Câmara, onde teve a participação da comunidade, do sindicato e de muitos professores. Quero dizer aos amigos que o programa na minha residência, o edital do concurso do prefeito Jorgiano, onde ele foi administrador, e eu encontrei esse edital do concurso. E no concurso de 97, primeiro concurso que o prefeito Jorge Ano realizou, realmente ele botou o edital, no edital botou a horária de 20 horas aula. 20 horas trabalho para o servidor. Já no edital do concurso de 2003, foi realizado uma horária de 40 horas para todo mundo, certo? Inclusive médico, certo? Inclusive médico, eu estava lá no edital, 40 horas semanais. Jorge Ano, com os 2003 também. Então, gente, aquele projeto que nós aprovamos de 40 horas aí, não houve nenhuma novidade, e o pessoal fizeram tanto movimento, procuraram achar, e nós, vereadores, estávamos contra o povo, mas na verdade não foi isso. Foi um projeto que foi aprovado de acordo com a CLT, correto, e nós vimos lá, viu, presidente, contando, e no concurso de 2003, quando o Jorge Ano era prefeito, já foi realizada a horária de 40 horas para todos os cargos, inclusive médico. Inclusive médico foi 40 horas semanais. Eu tenho um edital e posso tirar um óbito para a possessão para a área vereadora, se quiser. 2003. Aí 97, foi 20 horas. Aí ele realizou 20 horas. Era aproveitar a oportunidade para parabenizar também a todas as mães do Brasil, em especial as mães de Guadalupe. Boa noite, muito obrigado.
Como nenhum vereador, aliás, todos os vereadores já fizeram uso da palavra, farei minhas considerações finais. Saudar os colegas vereadores em nome do Dr. Fernandes, nosso decano, maioridade, e dizer que eu estava muito feliz hoje, no decorrer dessa reunião legislativa, e até comentei com o Alderico ao dizer, olha só, que bom que o nível da Câmara Municipal de Guadalupe melhorou. Realmente ficou ouvível algo digno de ser apreciado na presença e pelos ouvintes. Felizmente, já no final, a colega vereadora Surama vem trazer o nível para uma dimensão mínima, rasteira, quando passou então a área de colega Zé Mota e este vereador que vos fala. No momento em que isso acontece, a gente fica a se pensar, quando se compara, e dizer da gestão do atual presidente, que horas nos fala, Amadeu Júnior, tentando um esforço absoluto para tentar passar uma imagem negativista acerca da minha pessoa. No entanto, não é muito difícil que se faça as conclusões. Basta que os ouvintes comparem o tom de voz, a agressividade com que a vereadora se refere à pessoa do presidente. No momento que se compara essa situação, nós vamos ver realmente quem é que está oprimindo, quem é que está agredindo. Quando se vai a uma rádio para dizer que quer conhecer a pessoa, dê poder a ele, de acordo com o que se tem visto nessas sessões legislativas, até pela forma de tratamento com que a colega fala com este vereador, nós nos pomos a nos perguntar, e se ela chegasse ao poder, como não seria? É lamentável que nós tenhamos que usar esta expressão para que as pessoas passem a analisar e com base no que ocorre de fato, real, e não apenas no que se diz. Vender uma imagem negativa de uma pessoa talvez seja muito fácil. Difícil é manter uma imagem positiva de quem somente agride. povo não é burro. O povo entende. As pessoas são quem fazem o julgamento em todos os momentos. E eu já fui julgado 3 vezes. E apesar de todas as pedras que me jogaram tantas e tantas vezes, o povo disse não. Eu não quero as pedradas contra o vereador Amadeu Júnior. Eu quero ele lá. Tanto é que 2 vezes seguidas o povo me deu o título de vereador mais votado de Guadalupe. Isso eu agradeço tão somente a Deus, em primeiro lugar. Porque em tudo que eu faço, eu peço a orientação do nosso Deus. Toda decisão que eu tomo em minhas orações, eu peço que Deus me dê o mínimo da sua sabedoria para que eu possa decidir a contento. Mas agradeço também ao nosso povo, que soube e sabe reconhecer tudo que eu fiz e que eu faço. Agradeço também a minha coragem de lutar, de trabalhar. Porque eu nunca acordei na minha casa pela manhã para não encontrar menos que 30 pessoas para serem atendidas. E todas elas são atendidas diariamente e todas elas são, no mínimo, assistidas e, para os seus problemas, buscadas as soluções. É com este ímpeto, é com esta vontade, que eu quero seguir adiante, enquanto Deus permitir, enquanto o povo quiser. No dia que Deus, nosso Pai, disser, eu não te quero mais nessa estrada, é porque está na hora de eu sair. E no dia que o povo disser, realmente, essa é a vontade de Deus, eu vou voltar a fazer algo que eu gosto tanto quanto o de fazer política, que é fazer a advocacia. Então as pedradas que são jogadas diariamente por A, por B, por C, até agora não tem surtido efeito. Porque quem anda com Deus não cai. São essas as minhas palavras. E daqui eu peço aos colegas que fiquem de pé para que a gente possa encerrar essa sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão legislativa de hoje, 13 de maio de 2013. A todos, boa noite.